começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje vamos falar de um assunto que é importantíssimo, que é a questão do livro. O livro, a importância do livro, né, para a sociedade, para as pessoas. E para isso nós convidamos duas pessoas bem especiais, né? O primeiro deles é o nosso querido Nelson Rolim, parceiro nosso aqui do IELA, editor da editora Insular, aqui de Florianópolis, e o professor Valdir Rampinelli, que é nosso companheiro do IELA e que assumiu há pouco tempo também a editora da UFSC. E nós então vamos falar sobre isso, né? Lembrando de García Lorca, poeta espanhol, que dizia: livros, a palavra livro tem um significado mágico, né? E que tem a mesmo, é sinônimo de amor. E ele dizia que os povos deveriam pedir livros assim como pedem pão. O que que tu acha disso, Valdir? É isso mesmo? Quer dizer, a importância do livro está por aí?
Sem dúvida. O livro tem importância na América Latina, não com a chegada dos europeus, pelo contrário. Os povos mesoamericanos tinham um amor profundo ao livro. Eram os famosos códices, onde eles contavam a sua história, tratavam do meio ambiente, da religião, dos tributos. E eram verdadeiras obras de arte. Os espanhóis, quando invadiram a América, principalmente a Mesoamérica, fizeram fogueiras das bibliotecas. E quem fez isto foi a Igreja e foi a coroa espanhola. Porque acusavam os livros de serem tratados de bruxaria, feitiçaria, inclusive quando havia algum códice com a cor vermelha, eles chegaram a dizer que era sangue humano. E verdadeiras fogueiras foram feitas. Tanto é que os indígenas, depois que os espanhóis passaram a queimar os livros, eles faziam os livros deles, os códices, em casa e escondiam dos espanhóis. Foi por isso que muitos se salvaram. E alguns desses códices roubados, levados para a Europa, hoje são a peça principal dos museus na França, na Alemanha, na Áustria e na Inglaterra. Claro que eles põem outras peças, mas esta é a principal. Agora, Elaine, a queima dos livros não aconteceu só com a chegada dos invasores espanhóis. Se deu durante 300 anos de colonialismo, principalmente a Igreja, através da Santa Inquisição. Se deu durante a América independente, com os ditadores. Se deu no século XX, quando ditaduras personalistas não aceitavam o pensamento contrário. E se deu aqui no Brasil, durante o golpe de Estado. Eu quero lembrar que em abril de 1964, na Praça 15 de Novembro, um professor da UFSC liderou a invasão da livraria Anita Garibaldi, do Salim Miguel, jogou os livros na rua e queimou os livros. Eu falo de abril de 1964. Isso não é algo do passado. É do passado que chega aos dias de hoje. Por quê? Porque o livro muda a cabeça das pessoas. A gente põe ele embaixo do braço, a ideia sobe e as pessoas passam a mudar o mundo. Os livros são revolucionários quando eles se transformam em praxis. E essa é a atitude de toda livraria, de toda biblioteca, de toda editora, fazer o livro chegar nas pessoas. Quero dizer que, vergonhosamente, no Brasil, nos últimos 5 anos, foram fechadas 762 bibliotecas públicas, levando aí em consideração as municipais, estaduais, federais e do Distrito Federal. Não incluo as universitárias. O nosso povo precisa de livros, e livros bons, não é qualquer livro. é aquele livro que revoluciona a cabeça, que muda a história das classes dominantes, principalmente.
Massa. É, Rolim, e tu, Rolim, né, que começaste aí essa grande aventura, né, que é ser um editor numa cidade como Florianópolis, né, como é que tu observas essa importância do livro e o que te leva, né, a empreender essa aventura numa área tão difícil?
Claro, porque você sabe, a propósito da perseguição dos livros, você sabe que é aquela lei elementar da física, né, a toda ação corresponde uma reação. Eu sou da geração de 60, né? Em 1968, nas grandes manifestações estudantis, operárias, que houveram já em reação à ditadura, ao golpe militar, num processo de reorganização que ocorria após a violência, né, contra o povo brasileiro de 64, a gente saiu para a rua. Era um momento extremamente interessante porque haviam certos elementos emblemáticos para nós, que éramos jovens. Eu ia fazer vestibular no final daquele ano, tinha na minha sala colegas que depois aderiram à luta armada, e um deles, né, a gente ia junto para as mobilizações, que é o Biratã de Souza, uma grande figura que esteve lá no cerco de registro com Lamarca, e o Calino Pacheco Filho, também um grande parceiro, outro companheiro dessa época, morreu no Chile, morto pela Pátria Libertar, na sede do Partido Socialista, já no governo do Allende, quando a direita começava a atacá-lo. O livro era uma coisa extremamente emblemática. Então nós tínhamos o Che Guevara, a Revolução Cubana triunfante, o Vietnã, o enfrentamento, né, com muitas vitórias contra o imperialismo norte-americano, o estadunidense, melhor dizendo. E os livros eram uma coisa fundamental. O Biratã, o Bibica, me deu um livro, porque eu era um menino de Bagé, que conhecia Bagé e Melo, no Uruguai, onde tinha visto na parede uma série pichadas, uma série de Cuba Libre, desenhos do Che Guevara, Viva Fidel, uma coisa. Tá. Cheguei em Porto Alegre e eu conheci o PTB, né, e os comunistas, né, da minha terra. O Bibica me deu um livro que se chama Diário de Che Guevara. A partir desse momento, a minha vida tomou uma mudança tão significativa, tão importante, e eu passei a ter uma relação com os livros que mantenho até hoje, e que graças, hoje ela está numa editora. Os livros foram, para que se tenha uma ideia, no movimento estudantil, para que fazer uma referência, estou falando da minha relação pessoal com os livros, né, podemos abordar mais. Por exemplo, no Centro Acadêmico dos Estudantes Universitários de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós tínhamos uma biblioteca maravilhosa. Eu presidi esse centro acadêmico, assim como o Leonel Brizola. Nós tínhamos no DCE, no Diretório Central dos Estudantes, por onde passaram como presidentes, eu tive também o privilégio de presidir vários companheiros perseguidos, expulsos da universidade, aprisionados, torturados. Nós tínhamos uma biblioteca maravilhosa, né, porque sabíamos que os livros eram fundamentais, que os livros, como disse o Rampinelli, podiam transformar a vida das pessoas. E eu iniciei a editora, larguei um trabalho estável no governo do estado, tinha percorrido todas as redações, tinha trabalhado em rádio, televisão e jornal, me restou ir para os órgãos governamentais, lá no governo do Pedro Ivo, e acabei adquirindo a estabilidade com a Constituição de 88, e larguei tudo em 1994, para ir para a rua, conversei com o Salim Miguel e disse: Salim Miguel, que estava abrindo a Ferarte, a feira de rua, eu quero botar livro na rua. Salim, botar livro, Rolim? Você não achou uma coisa meia louca? E eu fui para a rua, fiquei um ano, quinta, sexta, sábado e domingo, expondo na rua. E sabe que na rua a gente luta com as intempéries, mas é o melhor lugar, porque a gente conversa com as pessoas e a gente pode conduzir, pode indicar os livros, né, para pessoas, para populares, que muitas vezes nem acessam livrarias. Né?
Legal, grande história, né? A gente vai continuar falando sobre livro. Fica aí, já voltamos.
Juana Azurduy Bermudo foi uma importante revolucionária latino-americana, lutando pela libertação do Alto Peru, atual região da Bolívia e norte da Argentina. Educada para ser freira, foi expulsa do convento aos 17 anos, por seu comportamento rebelde. Se casou aos 25 anos com Manuel Ascenso Padilha, em 1805. Com ele, se juntou aos rebeldes durante a Revolução Libertadora em Chuquisaca. Entre 1813 e 1817, se integrou a um grupo guerrilheiro na luta contra a Espanha. Em 1825, se encontra com Simão Bolívar, que lhe confere patente de general. Possuía origem indígena, sendo chamada pelos índios de Pachamama. Hoje, é reconhecida como a verdadeira libertadora da região.
Então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje falando sobre essa coisa linda, né, que é o livro. Rampinelli, a gente está aqui falando das memórias, né, do Rolim, essa coisa do livro chegar na rua e tal, assim. Teria na história da América Latina alguns livros que foram, assim, fundamentais, importantíssimos para a construção dessa nossa história de luta?
Sem dúvida. Eu diria que, inicialmente, os códices dos mesoamericanos. Olha, Elaine, o que o antropólogo e historiador Miguel León Portilla diz sobre estes códices. Os livros eram luz e raiz em suas vidas. Quer dizer, as bibliotecas dos mesoamericanos, que se chamava Colmecacs, nos mexicas, não eram livros de sacerdotes, reis ou classes dominantes. Eram livros da classe popular. Por isso, na Mesoamérica, o livro feito com papel amate, que existe até hoje no México, era popular. Não era privilégio de alguém que tinha uma função pública. O povo lia. O povo adorava os livros, o povo fazia livros em casa, e ali eles passavam, de uma geração a outra, a sua história. Sem dúvida nenhuma, nós temos livros que foram fundamentais em processos revolucionários. Se nós pegarmos a Revolução Russa de 1917, ela não teria acontecido se não tivesse havido a obra de Lenin. Lenin foi fundamental para detonar esta revolução, que é a primeira da humanidade em que o capitalismo é derrotado e se apresenta uma nova perspectiva, a socialista. Tanto é que o Lenin dizia, no dia anterior ainda é cedo, no dia posterior pode ser tarde, o dia é hoje. E os livros foram fundamentais. E ele escrevia, inclusive, livros para que os operários entendessem. Veja aí um deles, Imperialismo, fase posterior do capitalismo, era para os operários. Quando eu recomendo esse livro aos meus alunos para entender o imperialismo, eu digo, os operários entendiam. Obviamente que vocês vão entender também. Toda obra de Lenin é uma obra revolucionária que vai fazer com que, no horizonte, venha a Revolução Russa. Se nós pegarmos a Revolução Mexicana, os jornais dos irmãos Flores Magón foram fundamentais. Foram eles, inicialmente produzidos dentro do México, depois no outro lado da fronteira, porque o ditador Porfírio Díaz jamais permitiria, que trazidos pelos operários das ferrovias eram lidos, porque a maioria da população era analfabeta, por alguns. E aquele jornal encebado caía fundo na vida dos camponeses, porque ele dizia: é preciso voltar aos tempos anteriores, em que a terra era comunal. O camponês, quando escutava aquilo, de noite, se levantava e dizia: é com esse que eu vou. Inclusive, na própria Revolução Mexicana, nós temos o livro do Francisco I. Madero, que representa a classe dominante, mas ele queria uma revolução política, não social. O livro dele é A Sucessão Presidencial, em 1910. O que que fez esse senhor? Escreveu um livro em 1908, botou embaixo do braço e saiu pelo país, conscientizando as pessoas de que era preciso tirar o ditador e fazer uma eleição. Só que ele não queria mudar a estrutura da terra, queria apenas mudar a estrutura política. E se nós pegarmos a Revolução Cubana, a história me absolverá do Fidel Castro, que é onde ele apresenta para toda Cuba uma alternativa ao governo existente. E ele diz: o que vamos fazer está aqui. Por isso o povo entendia que era preciso derrotar, porque o que vinha era a mudança. E assim vai. Posso lembrar, por exemplo, os discursos de Maurice Bishop na Revolução de Granada. São discursos fenomenais, em que você, lendo, você se deleita com eles, porque eles tratam de como se pode mudar uma realidade. E o povo, escutando, lendo, se torna o ator principal dessa mudança que vem. Por isso, sem dúvida nenhuma, os livros na humanidade, eles são fundamentais. Claro, me refiro sempre aos livros que têm um conteúdo para mudar a vida das pessoas.
É bom lembrar também do próprio Bolívar, né, que quando vem do Haiti com armas e barcos, traz junto uma prensa e bota em cima do cavalo, e com ela vai circulando pela América Latina, trazendo a palavra escrita, né, para que as pessoas pudessem compreender o que estava acontecendo aqui, né. O Rolim, e tu, né? Eu lembro que a própria editora Insular, quando começa, o primeiro livro, inclusive, que lança é um livro que trata da cultura do Mercosul, sim, né? Então, quer dizer, essa coisa da América Latina também é importante trazer para dentro das editoras, que aqui no Brasil se desconhece praticamente a América Latina. Claro.
Não, essa era uma visão importante, e eu acho que a América Latina é muito rica, né? Tem uma literatura extraordinária, ao contrário do que muita gente diz, né? Porque a gente vive com aquela coisa dos best-sellers norte-americanos, europeus, tal, mas a gente tem um vasto, né, material para ser trabalhado, usado e republicado, inclusive, né? Mas eu, a propósito dessa questão dos livros, eu acho que seria importante marcar também aqui que, assim como o Lenin recomendou, ou aliás, quando o Lenin recomenda que os comunistas, né, que são as pessoas que fazem um enfrentamento ao capitalismo organizadamente, diz que os livros são importantes, aqui no nosso país, um jovem, que era um, né, a quem Monteiro Lobato declarou como sendo a maior aventura humana que tinha acontecido no nosso país, que era Astrogildo Pereira, né? Astrogildo Pereira, que estava à frente, um dos principais organizadores do Partido Comunista, lá no início dos anos 1900, né? 1920, 1918, logo após a Revolução Russa, né? Que o Partido Comunista praticamente chega antes do marxismo, né? O que se chama hoje leninismo e marxismo. O partido antecede, né? E a primeira providência de Astrogildo Pereira, para difundir essas ideias que faziam um enfrentamento, né, vai pegar livros, busca na Argentina ou busca os próprios livros da Internacional Comunista, muitos deles em francês, que era um idioma falado mundialmente, como hoje é o inglês, lamentavelmente, e os livros passaram a ter uma importância fundamental na Revolução Brasileira. Né? Eu acho que um grande exemplo disso é o Partido Comunista Brasileiro, que durante toda a sua história, de forma exemplar e maravilhosamente bem executado, articulou a publicação de livros com a organização Agitação e Propaganda, e muito bem sucedido. Nós tivemos, o partido teve várias editoras, né, dezenas, né, vinculadas, articuladas também com jornais e revistas, que foram fundamentais. Né? Para não me estender muito e ficar apenas, eu acho, em alguns exemplos clássicos, por exemplo, na década de 40, os Romances do Povo, né, publicados pela Editorial Vitória, que era do Partido Comunista, comandada pelo Leôncio Basbaum e o Passos, né, o Alberto Passos Guimarães, que trouxe toda uma literatura, né, que incentivava a revolução, a construção, vamos dizer, do novo homem, né, que era a perspectiva. E depois, sucedendo, acho que vale mencionar a obra publicada pela, a partir de 29, pela Civilização Brasileira, né, na década de 40 e 43, com a Brasiliense, que surge, e depois em 56, a Zahar. Né. Eu cito essas editoras e os livros dessas editoras porque são as editoras de vanguarda, são as editoras que publicaram os nossos pensadores, os nossos militantes de esquerda. Então, a importância do livro é primordial. Sem livro, não acontece nada.
Isso aí. Então, a gente vai encerrando esse bloco, mas a gente já volta. Fica aí. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos, e hoje falando sobre livros. E a gente está falando aqui sobre a história e tal, é importante resgatar o Hugo Chávez, né, quando assume o governo na Venezuela em 1998, logo em seguida começa um projeto editorial, né, que tinha duas partes. A primeira era ele apresentando o programa Alô Presidente, dando dicas de leitura, 8 horas na televisão. Um programa onde ele dizia, leiam isso, leiam aquilo, leiam aquele outro. E todo um trabalho de publicação de livros, no geral, distribuídos gratuitamente ou a preços muito baixos. Isso leva as pessoas, obviamente, a ter mais acesso ao livro, né? Então, a Venezuela hoje, inclusive, está entre esses países em que as pessoas mais leem, né? Teríamos outros espaços na América Latina da importância da população se apegar ao livro realmente?
Sem dúvida, a primeira atitude é acabar com o analfabetismo na América Latina, porque as pessoas, para lerem, têm que estar alfabetizadas. E eu lembro que Cuba pôs ponto final no analfabetismo em meados de 1960. Ganha do Brasil em 60 anos. Hoje, no Brasil, nós temos 11 milhões de analfabetos. Segundo a Unesco, não existe mais nenhum analfabeto em Cuba e na Venezuela. É a Unesco que diz, não são eles. Portanto, é uma população que tem mais acesso aos livros. Eu diria, Elaine, que na América Latina o povo que mais lê é o povo cubano, venezuelano, argentino, uruguaio e mexicano. Por quê? Porque o livro chega com mais facilidade nas mãos deles e por um preço mais barato. Se a gente olhar as grandes casas editoriais de Cuba, o livro é feito para a população. Por isso, quando há uma feira de livro por lá, todos saem com verdadeiras sacolas nas mãos. Eu dou um exemplo. Quando José Saramago lançou um dos seus livros na feira cubana, ele ficou autografando durante um tempo, cansou, foi para o hotel, deixou a companheira dele, a Pilar, autografando, cansou, foi para o hotel e o livro estava sendo vendido. Quando Pilar chegou no hotel, José Saramago perguntou para ela, quantos venderam? Ela disse, o último que eu assinei, autografei, era 1.034 exemplares. Veja, são edições de 5 mil, 10 mil. Hoje no Brasil nós tiramos edições de 200, 300. Quando se tira uma edição de 1.000, muitas vezes fica encalhado no depósito, não vende. O livro é caro, a população ainda não está alfabetizada, ele não tem um apelo popular, não se incentiva, e muitas vezes o livro não fala da realidade das pessoas. Por isso que é importante que na América Latina e no Brasil a gente tenha edições populares. Porque o povo se encontra no livro o que busca e trata da sua realidade, da sua vida, ele lê, porque o livro é uma fonte de luta, de inspiração, de mudança. Mas o livro tem que ser popular. Ele não pode ser um livro muito elitizado. No Brasil, dos anos 1960, falava o Nelson Rolim, nós comprávamos das bancas de revista os cadernos do ISEB, que tratavam da realidade brasileira, de crítica ao capitalismo, de perspectiva do socialismo. Era popular, os cadernos do ISEB, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros. Se vendia como se vende água na esquina. Por quê? Porque eram cadernos baratos, populares, tratando da realidade. E claro, tínhamos um governo, logo em seguida, de João Goulart, que dentro das reformas de base, uma das reformas que ele preconizava era a universitária. E na reforma universitária ele dizia, todos aqueles que começam o ensino básico, fundamental, terão um lugar assegurado na universidade sem vestibular. O que, que isso significa? Nós temos que popularizar o ensino, popularizar a cultura. E os estudantes da época, aqui em Florianópolis, basta ver aí o livro produzido pela Marli Auras e pelo Jean-Marie Farines e pela Laura, os estudantes estavam envolvidos com a luta popular. Ali, no restaurante universitário da Rua Álvaro de Carvalho, eles acolhiam os engraxates, davam alimentação de graça e alfabetizavam os engraxates. Eu falo de 1960. O golpe de Estado pôs fim nisso. Por isso, uma das funções da universidade no Brasil, e eu aqui em Santa Catarina quero apresentar esse projeto em algum determinado momento, é zerar o analfabetismo em Santa Catarina. Quem pode fazer isso? A Universidade Federal de Santa Catarina, com os seus estudantes.
E é importante pensar, né, na universidade hoje, onde a maioria dos estudantes vive na fila da fotocopiadora, e que, inclusive, leem pequenos trechos dos livros, né? Já não leem o livro todo, são pequenas partes dos livros também, né? Isso também ajuda o analfabetismo funcional, né? Porque não adianta a pessoa saber ler e não ter a condição de entender o que está lendo, né? E Rolim também teve uma experiência legal no Brasil, que foi o tal do Clube do Livro, né? Sim. Lembra que também as pessoas se inscreviam, recebiam livros em casa? Isso também foi uma coisa bacana, né?
Sim. Mas você sabe, a gente fala em livro, o livro é uma coisa assim romântica, idealizada, e é bom que seja, é maravilhoso, né? Os livros são fantásticos, né? Seja o gênero que for, todos têm seu encanto, né? Até seu encanto estético, né?
Uhum.
Mas não há como não colocar o problema do livro e da leitura no nosso país sem relacioná-lo com o que sempre existiu nesse país, que é uma classe dominante, uma elite no poder, que sempre impediu o povo brasileiro de ter acesso à leitura. Por uma razão muito simples, já amplamente argumentada e consolidada aqui pelo Rampinelli, que é o fato de que o livro traz esclarecimento, né? Nós estamos falando aqui de livros que tragam alguma coisa para as pessoas. Nós não estamos falando, com todo respeito, de namastê e eu posso, eu consigo e pô, tá, tudo bem, legal, mas nós estamos falando de outra coisa, né? Aqui no Iela nós falamos de um outro tipo de literatura, né? E essa agressão contra o povo brasileiro fez com que, em diversos momentos da nossa história, também para trazer um pouco de história aqui, que, por exemplo, a partir, nós temos grandes momentos em que o livro se difundiu muito, entre eles, mais tarde, na década de mais recente, de 60, o Clube do Livro. Mas, por exemplo, a partir da Revolução de 30, até 35, até a insurreição comunista, né, que foi um fracasso, né, não foi bem sucedida, não havia condições para isso, houve um boom literário, o primeiro grande momento da literatura no Brasil, né? E depois nós tivemos, no período, na década, no início da década de 40, até o final da Segunda Guerra Mundial, também um grande movimento. Havia a União Soviética já trabalhando muito com os livros, sempre foi um instrumento fundamental, né? E no nosso país houve um grande desenvolvimento. E também no período, na década de 50 e no início da década de 60, até o golpe, né? Que houve também um momento de grande distribuição, divulgação de livros. Isso tudo dentro de um parâmetro. Mas em ambas, em todas essas situações, na década de 30, na década de 40 e na década de 50 e de 60, quando se atacam as editoras, quando as fecham, não só as editoras, as livrarias, se queimam livros, se destroem os livros, se prendem os autores, né? E sempre o que aconteceu é que isso não vem de graça. Há um avanço do imperialismo, das empresas editoras, principalmente norte-americanas, que ocupam o mercado. É isso que acontece. E essas editoras não têm absolutamente nenhum interesse em que os nossos problemas sociais, econômicos, políticos sejam reverberados através dos livros, né? Por óbvio, porque nós somos uma colônia, né? Nós somos aqui objeto da pura exploração. Querem ganhar dinheiro e não interessa o livro.
É, não é por acaso que vai pegar os 10 livros mais vendidos hoje no Brasil, é isso aí que a gente falou, é autoajuda, né? Livro espiritualizado, coisa assim, que não tudo bem, mas, né? O livro que fala do Brasil, que fala da cultura brasileira, da realidade brasileira, do homem e da mulher brasileira, não está. Está na prateleira, ou escondido, ou sequer é editado, porque as editoras também não têm interesse em editar esse tipo de livro. Né? É isso. A gente já volta, fica aí.
Pancho Villa, trabalhador errante e ex-bandoleiro, Dorotel Arango Arambula foi um dos mais importantes líderes da Revolução Mexicana de 1910, junto com Emiliano Zapata. Assumindo o nome de Pancho Villa, ficou conhecido também como Leão do Norte, liderando suas tropas em todos os combates. Com Zapata, que marchou com a gente do Sul, Pancho Villa entrou na cidade do México, garantindo a vitória dos mexicanos nessa generosa revolução popular. Foi assassinado depois, quando a elite do país assumiu o comando do governo, crivado com 47 balas em uma emboscada. Villa é, até hoje, um símbolo da resistência nacional. Seu nome tornou-se uma lenda. Nunca trairei, nem esquecerei meu dever. Entrou a Columbus sem passaporte.
Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos. Como a gente sempre faz no último bloco, uma dica de leitura, vou apresentar para vocês aqui, a maioria já conhece, né, a sua coleção Pátria Grande, né, que é justamente isso, né, livros que são editados no sentido de fomentar e iluminar a luta de classe. Né, esse é o nosso papel, né, trazer autores latino-americanos que tem uma discussão sobre o nosso continente, sobre a luta dos trabalhadores. Né? Esse aqui é o volume do Rui Mauro Marini, mas tem vários volumes já editados pela Editora Insular, na parceria aqui com o Nelson Rolim. E voltamos então hoje, né, agora nesse último bloco, justamente a discutir essa questão da luta de classe, né? E qual é o papel do livro na luta de classe, né? E como que a gente pode mudar isso que a gente está vivendo hoje. Quer dizer, com o advento da internet também, né, que essa coisa, as pessoas praticamente vão perdendo, inclusive, o costume da leitura, ou a leitura passa a ter outro formato, a leitura no computador, a leitura no Kindle, né? Mas tem o tempo do livro, o livro ainda tem seu espaço. Como é que vocês observam o livro nessa realidade tecnológica e nessa realidade de miséria intelectual que nós estamos mergulhados, principalmente no nosso país, em que aqui agora, nesse governo atual, por exemplo, tivemos momentos em que as pessoas pensaram em queimar livros também, né? Rampinelli.
Por mais que a gente tenha avanço tecnológico no mundo, o livro impresso em papel sempre terá a sua função. A visita à livraria, o contato com os livros, a passagem pela biblioteca, a retirada de livros. Isso não acaba, pelo contrário, é preciso incentivar cada vez mais. Acaba quando temos governos que não levam em consideração os livros. Bom, Castro Alves dizia que a praça é do povo como o céu é do condor. Nada melhor do que livros na praça. Isso que o Nelson dizia no começo. Livros na rua, livros na praça. A editora da Universidade Federal de Santa Catarina tem uma função social, cultural, política. Muitas vezes ela publica livros que não entrariam no mercado vendido normalmente. Mas ela precisa sair da universidade, dos muros da universidade. E ela tem que chegar aonde o povo está. E o povo está na praça, está na rua. Por isso a editora está com um programa que se chama Livro na Praça, Ler para se Libertar. O que que isso significa, Elaine? Que todas as sextas-feiras, até o final do ano, 16 de dezembro, às 18 horas, na Praça Santos Dumont, aqui em frente à igrejinha da UFSC, nós vamos ter o encontro do escritor com o leitor. Quem publicou pela editora da UFSC ou não, estará ali, convidado, falando sobre o seu trabalho, sobre o seu livro, e a editora da UFSC e outras editoras, como a Insular, já convidada, leva livros para a gente vender, sempre por um preço mais acessível, promocional. E o público vai escutar o escritor, vai escutar o autor, e depois vai debater com ele, o debate das ideias. Isso é fundamental. Então nós queremos levar o que para a praça? A história de Santa Catarina durante o mês de setembro e a ditadura militar, literatura regional no mês de outubro, história do Brasil no mês de novembro, jornalismo alternativo no mês de dezembro, para que o público participe, leve o livro para casa, na eventualidade até ganhe o livro aí. Tem pessoas que já me procuraram dizendo o seguinte: eu vou comprar 5 livros, vão ficar ali, se aparecer alguém que não pode comprar, por favor, esses livros serão doados a ele. Qual é o objetivo do livro na praça? É que as pessoas tenham acesso ao livro. É assim que a gente vai mudando o mundo. Tolstói lembrava que se você quiser mudar o mundo, comece pela sua aldeia. A nossa aldeia será a Praça Santos Dumont. E daí também vamos para as bibliotecas públicas da Grande Florianópolis, vamos para os bairros, sempre fazendo chegar o bom livro nas mãos das pessoas. Porque sem este conhecimento e sem a teoria, a gente não faz a mudança, não faz a revolução, não faz aquilo que é preciso fazer. Então nós vamos fazer um trabalho contra a corrente. Vamos chegar aonde o povo está, com livros, obviamente, que digam e tratem da realidade desse povo. E dando a este livro um cunho cada vez mais popular, porque a universidade, na sua editora, produz sim livros acadêmicos, mas tem que produzir também livros que o povo entenda e que chegue no povo. Não só livros de um determinado setor. É preciso ampliar isso, porque ela é uma editora de uma universidade pública. E quem mantém é o povo. É preciso dar uma resposta a esse povo. Por isso, estaremos na praça, estaremos nos bairros, como disse o Nelson, estaremos nas ruas. Porque, diferentemente do que pensa a classe dominante, o nosso povo, quando pega um bom livro, lê, e esse livro vai para a cabeça. E, obviamente, quando muda a cabeça, a classe dominante não fica contente, não. Eles querem é a hegemonia deles. Não é à toa que as televisões e as grandes editoras são elas que querem dar o rumo. Faremos o trabalho da contracorrente. Esta é a nossa função.
E, Nelson, a gente já falou bastante aqui no programa, né, da importância do livro para a Revolução Brasileira acontecer, né, para que a luta de classes assume no Brasil, né? Como é que tu observa esse novo tempo aí? Tem espaço para isso? Essa dominação cultural que a gente está vivendo aí dentro dessa lógica editorial que tem sido hegemônica no Brasil e até na América Latina, né? Como é que tu vê isso e se temos como abrir essa cunha aí?
Olha, na realidade não tem como, né? A gente vive um momento de obscurantismo, de sombras, porque a gente sabe que os governos, né, por deterem todos os mecanismos de segurança, por terem sob o seu comando as forças militares, os investigadores, os arapongas e o poder econômico, porque esses governos representam, né, e no caso o nosso governo representa os interesses econômicos mais nefastos, né? Os exemplos são inúmeros, é óbvio que não há abertura para a produção de livros, porque isso só tem sentido e só pode acontecer o movimento ao qual o Rampinelli se referia quando a gente tem o produto. O produto é o livro escrito, né? De ideias, de pensamentos, de propósitos, nós estamos cheios. Mas no caso do livro, ele só se concretiza quando ele chega na mão de alguém. E chega na mão de alguém que o leia. Esse é o papel transformador. Naturalmente que existe um espaço extraordinário à medida que o livro não foi... foi proibido de ser lido pelo povo brasileiro, nós temos um potencial de leitores extraordinário. Não foi à toa que as multinacionais caíram tudo aqui dentro do nosso país, compraram todas as grandes editoras, né? Porque vem um potencial de compra. Mas a eles interessa só escrever para quem consome livro. Quem consome livro no nosso país é a classe dominante, com essa literatura que está aí nos 10 mais vendidos, e uma pequena burguesia diletante, a gente sabe, né? Então é uma tarefa monstruosa que só pode ser resolvida, né, indo para a rua mesmo, organizadamente, e fazer com que o livro, com dificuldade, tenhamos autores populares, né, com temas simples. Eu defendo essa tese. Eu sinto muita falta, não só como editor, como livreiro, de pequenas sínteses históricas ou pequenas obras literárias, né, de conteúdo social, que possam motivar, porque a gente sabe que quando há esse crime de não se proporcionar às crianças, nas escolas, o hábito de leitura, isso é uma responsabilidade dos governos, né? E por isso há que trocá-los, e há que mudá-los, e há que derrubá-los. Quando isso não acontece, nós temos que pegar já o rapaz ali no ensino médio, o operário na fábrica, o trabalhador no seu escritório, e dizer e tentar convencê-lo a parar 15 minutos num dia e ler ali 10, 15 páginas no outro dia. Então, nós temos essa falha, esse precipício que nos distancia do povo brasileiro. Isso é uma tarefa de ontem, é uma tarefa que já foi tentada, e eu gosto de citar as editoras, as grandes editoras que nos honram como a civilização brasileira, a Vitória, a civilização brasileira, a Zahar, que está aí, a Brasiliense, né, que tentaram de todas as formas popularizar o livro, né? Então, é uma tarefa para ontem e que a gente deve começar, pelo menos, a dar conta no nosso quintal, aqui na nossa aldeia, na ilha, que já derrubou um presidente, um general presidente.
É isso aí, a gente tem história. Lembrando o Che Guevara, né, falando aos estudantes, logo no início da Revolução, o que era preciso para manter a Revolução, ele dizia estudar, estudar e estudar, né? E aí o livro, né? E aí a biblioteca, né, que tem que ser usada, que tem que ser buscada, quer dizer, o livro ainda não chegou na nossa mão, que a gente não pode comprar, ele está na biblioteca, a gente tem que buscar os clássicos, né? Procurar ler realmente coisas que são da nossa cultura brasileira também, né? Câmara Cascudo e tantos outros, que o nosso Gilberto sempre está aí para nos alertar. Então é isso, gente, agradeço muito, foi muito legal. Rolinho, obrigada pela tua participação aqui, muito bom o programa de hoje, espero que todos vocês possam curtir também, tá bom? Grande abraço, tchau!